Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de trabalhar nesta área. Certo, Bruna Guadaim?
Certíssimo. Mas se você não atua com a consultoria de imagem e tá escutando a gente aqui, fica. Tem muitas pessoas, né, que são curiosos ou lojistas, enfim, ou que gostam de moda e estão aqui, fica. A gente sempre traz temas interessantes aí de empreendedorismo, do universo feminino, questionamentos em geral, né? E hoje o questionamento é sobre a consultoria de imagem, né, Ana? Será que ela é para sempre?
Felizes para sempre. Será? Será? Ô, Bru, você sabe que eu tô rindo aqui porque eu fui falar o arroba.
E
E
você
eu
se
fui
embananou, né? Eu vi pela sua cara. Ela ficou bem assim, tipo, pensando.
mesmo? Como é que pode isso, minha gente? Pelo amor de Deus, chama menopausa. Mas tudo bem, vamos lá, gente. Tô aqui, tô melhor, entendeu? Esqueci, mas lembrei rápido quem eu sou. Ó, a gente escolheu esse tema e eu acho esse tema muito interessante, Bru. E ele surgiu, só para contextualizar aqui para vocês, ele surgiu, né, na semana passada, na primeira aula da turma nova, presencial, da nossa formação do Liberta. Então, agora a gente tem Liberta presencial aqui em Campinas, uma vez por semana.
Opa!
Né? Turma esgotada, mas, se você quiser, tem turma, né, já com inscrições abertas para o dia, para começar em 28 de agosto ou 25 de agosto. Uma segunda-feira, acho que última segunda-feira de agosto, então aulas às segundas.
As
Das, eu
segundas.
ia falar 18h30, 20h30, mas não, é das 19h. Né? Um curso teórico-prático, tem atendimento de cliente, a gente vai ter uma parte prática, né, toda aí dedicada para aprendizado de composição visual, styling, etc. Tudo para deixar o atendimento lá na frente redondinho, lisinho, né? Mas a primeira aula normalmente é uma aula, né, que a gente contextualiza o que é a consultoria de imagem hoje em dia, qual é o conceito de consultoria de imagem que a gente trabalha dentro da boutique, né? O que a gente pensa como imagem pessoal dentro da nossa formação, do método Liberta. Então, a imagem pessoal, ela é um elemento comunicacional que vai, né, atuar, vai ter um papel, né, importante na narrativa visual de qualquer pessoa, quer essa pessoa queira ou não, tá? Quando a gente está falando de consultoria, a gente de alguma maneira está atuando nessa narrativa, né? Na narrativa em si ou até na questão funcional, que a gente sabe que é bastante importante, né, Bru, de manter o guarda-roupa ali, né, azeitadinho para cliente usar, ajudar a cliente usar o que ela tem, o acervo, etc. E aí a gente faz essa contextualização e quando a gente pensa, inclusive, né, que a consultoria de imagem vai trabalhar, né, essa questão na vida das pessoas, a gente já tem aí uma resposta hoje que eu acho que é muito diferente da resposta que eu tive, Bru, para essa pergunta, quando eu fiz a minha formação lá em 2002. Né, que é, você fez uma vez a consultoria de imagem, você nunca mais precisa fazer.
Não precisa, né?
Não precisa. Não precisa. Mas, 23 anos depois, e eu sei que você, 10 anos aí, né, pelo menos atuante na área, você concorda comigo que não é verdade. Né? A
Sim.
consultoria de imagem, ela pode ser relevante na vida das nossas clientes em vários momentos, né, Bru?
Em momentos diversos de vida pessoal e profissional, né? E esses momentos acabam tendo necessidades diferentes também, né? Que é importante a gente entender e suprir essas necessidades, né? E eu acho também assim, Ana, antes, né? Antigamente, os
Também.
atendimentos eram muito longos, né? Não existia tanto atendimentos mais curtos ou médios que sejam, né? Vamos pensar aí um atendimento de umas 6 horas, um atendimento médio, vai, curto a médio, e antes, né, parece que era só, pacote acima de 10 horas, 12, 15, 20. Então, acho que hoje, na vida das pessoas, né, nem todo mundo também tem mais tempo para um atendimento tão robusto, e mesmo que tenha sido robusto lá atrás, né, e essa pessoa hoje tem outra necessidade. Então, a gente tem vários casos, né, Ana, de clientes, assim. A minha primeira cliente de consultoria de imagem foi uma gestante, né? E
Olha
você lembra, acho que você lembra, né, que eu falei, Ana do céu, eu tô atendendo uma grávida, e ela é uruguaia ainda. Tipo, tinha a questão cultural e tinha a questão da gestação e do corpo. E eu atendi ela depois no pós-parto. No pós-parto,
Olá.
assim, tipo, vamos colocar ali depois de 6, 7 meses, né, que ela tinha que voltar a trabalhar, e aí ela não entendia o que vestir. E depois é uma cliente que uma vez por ano eu faço algum trabalho com ela, né? E todas as minhas clientes lá do início são assim. Ou elas repetem, mala de viagem, ou personal shopping, ou produção de looks. Eu tenho uma cliente que é só produção de looks no guarda-roupa. Então, a cada 6, 7 meses, ela manda uma mensagem, a gente vai lá e renova, né? Que é os looks, pensando que ela já compra sozinha, assim, né? Ela nunca pediu ajuda para comprar, só realmente para usar o acervo dela e montar os looks. Então, assim, pode acontecer, né? Em momentos diferentes da vida, que nem eu falei, né? Gestação, pós-parto, depois uma viagem ou uma mudança de cargo, enfim. Mas pode ser simplesmente porque, assim, eu comprei mais roupa, né? Que nem é o caso dessa minha cliente, que eu só monto, só, entre aspas, monto look para ela. Ela fala, Bru, fiz umas compras legais, quero montar look. É isso, é bem funcional também, né? Pode ser bem funcional.
Eu acho que tem uma outra coisa, eu estava ouvindo você falar, Bru, e estava também pensando o seguinte, né? Vou retomar algumas coisas que você falou ali no começo, né? Do tamanho, dos atendimentos, começando. Eu estava até conversando com as meninas justamente sobre isso. No passado, meu pãozinho quente, né? Aquela coisa da qual é, né? O formato que você mais vende, era um atendimento, Bru, de 25 horas. Meu
Alá.
Deus! E quando a gente fala isso, vamos lá, né? Para quem tá ouvindo aqui a gente tá falando de 25 horas, 20, 25 horas de frente com a cliente, tá? Então, significa que, em geral, né? Quando a gente tem um atendimento de 25 horas, pode ser que a gente tenha até mais outras 25 horas de bastidor da cliente. Pelo menos, né? A gente sabe que tem todo um trabalho ali de, né, de como você trabalha para cliente sem ela te ver, principalmente quando tem a parte de personal shopping, depois o desenvolvimento do material, né? Se um pacote como esse, normalmente ele tinha uma estratégia de imagem, então esse material ele é mais elaborado nesse sentido da, né, da estratégia, etc. Ok, tá? E realmente isso era um outro tempo. Eu imagino, Bru, tô tentando lembrar aqui, que isso era lá para 2014, 13, por aí, né? Já faz bastante tempo. E eu fui percebendo que as coisas foram ficando, né? Os pacotes mais curtos foram ficando mais relevantes, porque a contratação do meu serviço também começou a mudar, né? Pacotes um pouco mais curtos, mas e hoje, né? Tô bastante ali, né, naquele pacote que eu chamo de médio, que para mim é entre 8 e 9 horas, dentro do meu design de serviço, que isso é importante também, né, Bru? A gente escuta, você traz isso para aula de negócios, né, na nossa formação. Quem tá dentro do Libertinas e tem acesso à nossa trilha de negócios vai ver quando você fala, né, do design de serviço e pensar no PMG, né, que é super legal e tem um jeito de fazer isso, obviamente, né? Que vai fazer sentido para você, para sua praça, para o tipo de serviço, para os canais, né? Que a gente fala de praça, mas pode ser, né? Que aqui eu estou falando até da entrega, vamos pensar, presencial, né? Offline ali. Mas a gente sabe que tem gente, tem profissionais que trabalham na própria praça, trabalham na internet, né?
É.
Então, pensando tudo isso, né? E aí, Bru, por exemplo, eu tenho também minhas primeiras clientes, das minhas clientes do início, eu tenho várias, né, que fizeram outras coisas depois e coisas muito diferentes do que a gente fez.
Tá lá.
Então, isso também foi me ensinando que a gente, né, a cliente, vamos pensar, ela não precisa sempre da mesma estrutura de atendimento. É até óbvio, né, a gente falar disso, mas quando a gente começa numa coisa tão nova, alguém, né, que é uma autoridade, né, no tema, vamos pensar lá, a professora que me formou, né, fala para você que a história de imagem é para sempre, você fica achando que fez uma vez, acabou. O que essa pessoa, que ela aprendeu, tudo acabou. Mas a gente, primeiro, que a gente, nenhuma cliente aprende tudo, né? Segundo, que ela vai aprender dentro daquele contexto de vida e de acervo que ela tem. E
Isso.
sabe uma outra coisa, Bru, que para mim fez muita diferença? É que, assim, eu aprendi a consultoria, né? Como oh, santa ingenuidade, como algo do tipo: uma vez que você detectou o estilo da cliente e ajudou ela a trabalhar aquele estilo dela não vai mudar, é para sempre, e aí
E
tá muito
acabou.
conectado, acabou, não vai mudar, tá muito conectado com a história dos estilos universais. Então ali você deu, né, não foi nem um diagnóstico que você fez, foi uma sentença, e disse: ok, seu estilo é esse e segue, né? Se você quiser, quando você quiser uma variação disso ou daquilo para esse tipo de imagem que você quer, você faz assim ou faz assado. Tchau! E a outra coisa era corpo, né? Então a ideia, olha que ideia tosca também, de que o corpo não muda, né? Porque o formato do corpo não muda. Então, porque a estrutura óssea do corpo de ninguém muda. Tudo bem, pode não mudar, né? Mas não significa. Ai, eu tô risada porque, assim, voltando, né? É tosco até. Não significa que aquele corpo não está em movimento e não vai mudar. Mesmo que ele não. Por exemplo, vamos lá, eu, Ana, sou triângulo invertido. Eu tenho uma diferença enorme de ombro para quadril, né? Há muito tempo. Essa diferença, digamos assim, ela se mantém, tá? Dentro do jeito de medida que a gente ensina, mas não incentiva ninguém a fazer, né? Que é traçar uma linha horizontal ali né, do centímetro da metragem, digamos, ali do meu ombro versus do meu quadril, não é circunferência, nada. Então, é como é que chama?
Proporção.
Ah, oi?
A proporção.
Proporção, ótimo. A proporção, ela se manteve ao longo do tempo, beleza. Mas o meu corpo mudou.
Mudou, claro.
Meu corpo mudou durante a minha gestação, meu corpo mudou depois da primeira, depois da segunda, meu corpo mudou depois que a Helena, por exemplo, né, que é a minha mais nova, que hoje tem 16, tinha 4, 5 anos, mudou muito, né? Depois mudou mais um tanto, porque eu comecei a praticar, né? Praticar esporte é ótimo, né? Mas vai, treinar, fazer exercício físico
Fazer
com mais
educação física.
frequência, ginástica, tá, Bruno, que eu sou tempo da
Ginástica.
ginástica. Meu corpo mudou agora, agora não, no período da pandemia. Oh, e assim, não é só o fato de eu ser um triângulo invertido, é o fato de, né, como eu me relaciono com esse corpo que é vivo.
Sim.
Parando para pensar ou não, porque mesmo que eu não esteja incomodada com alguma coisa, vamos pensar que, né, a consultoria está muito treinada para vender o incômodo do corpo para as mulheres, né? Como se precisasse, né? Mas tem uma dinâmica até de, assim, a calça que ficava perfeita, digamos, né? Há 2 anos atrás, hoje, apesar dela, por exemplo, ela pode servir, mas ela não fica com o mesmo caimento. Por quê? Ah, com o exercício
Exatamente.
mudou a concentração do volume num lugar, no outro, né? A menopausa mudou, por exemplo. Eu tenho um volume de busto hoje que eu nunca tive na minha vida. Quer dizer, tive pra quando eu tava grávida, e nem tô grávida. Eu estou sabendo, nem estou grávida
Olha
agora,
lá,
né?
hein?
De uma hora para outra, puf, e isso é uma coisa da menopausa. Então, as blusas caem diferente. Quer dizer, se a gente está falando, né, de uma cliente que passou com a gente, né, ali perto do puerpério e faz, sei lá, 17 anos, 18, ela tem uma. Cara, muita coisa aconteceu nesse corpo, né, Bruno? Então, tem isso também, né? Eu achava que eu ia entregar esse diagnóstico e aquele material para ela, o tal do dossiê, e falava: ó, vai lá, querida, para sempre é só isso. E a prática me mostrou que é muito diferente disso. Porque as pessoas vão buscar um novo relacionamento com o que elas têm, elas vão estranhar a própria imagem e o acervo que elas têm, de acordo com o tempo,
É, com
né?
a fase, né? E Ana, muitas vezes a cliente não quer aprender, né? Você até falou ali, né? Ah, vou ensinar a minha cliente. Às vezes a cliente não tá afim, ela quer, tipo assim, me dê a solução, não quero ter aula, né? Por
Exato.
mais... E eu acho que a consultoria, ela sempre, de imagem, sempre foi muito pregada como aulinha, né? Tanto que tem essa cultura mais antiga aí de fazer materiais extensos para as clientes, num intuito educacional, né? Quase. Mas assim, pode ser que para alguns perfis de pessoa funcione, mas pode ser que para outros não. E pensando até na questão geracional, hoje, a nova geração, se ela for buscar ter aula e conhecimento, ela vai fazer isso num curso, não contratando uma consultoria, no meu ponto de vista, tá? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem visto essa geração consumindo produtos que são, sim, informativos, mas ao mesmo tempo fluidos, né? Dinâmicos. Eu estava até conversando com a Ana aqui antes da gente gravar, né? Que eu faço produção de conteúdo para uma loja e eu falei, a gente está tentando chegar num formato informativo, mas mais dinâmico, porque eu acho que é isso, o momento é esse, né? As pessoas, elas precisam de solução, claro, tudo depende do perfil que você atende, mas de um modo geral, inclusive o comportamento dessas gerações mais jovens impacta gerações anteriores também, né? A maneira como consome um serviço, como consome um conteúdo. E acho que outro ponto que eu queria trazer, Ana, até, né, para ouvir sua opinião, é assim: a mesma cliente ela consome esse serviço da gente em diferentes momentos e necessidades, beleza, né? Ah, hoje eu quero estar mais, sei lá, descolada. Hoje eu quero usar meu guarda-roupa de um jeito diferente, enfim. Mas ela também pode consumir de diferentes consultoras. A gente já viu vários casos, né? Assim, hoje
Exatamente.
o meu perfil se encaixa para contratar a Ana. De repente, daqui 2 anos eu preciso de novo e eu me identifico mais com uma outra consultora, porque eu estou em um outro momento buscando outra coisa, né? Por isso que também você se posicionar é tão importante, né? Com a sua consultoria.
Eu posso fazer uma adição aí, Bru? Pensei nessa questão, né? Eu estava, inclusive, conversando sobre isso também, né? Nessa primeira aula aí do Liberta. E eu vejo que as alunas vêm com muita curiosidade em relação a isso, né? Nossa, mas que tipo de serviço? Quem quer o quê? Né? E claro, tem muita coisa para a gente. Eu tenho certeza que tem formato de atendimento que a gente ainda nem inventou,
Ah,
né?
que a IA
Sabe?
vai inventar.
Exatamente, e isso é muito bom, porque se a gente olha com essa perspectiva, isso ajuda a gente a ter longevidade no nosso negócio, quer dizer que a gente vai evoluir, né? Mas, por exemplo, eu atendi uma cliente há uns 2 ou 3 anos atrás, que ela tinha acabado de voltar para o Brasil, né? Ela era uma expatriada, então quando ela estava morando no Brasil, ela fez consultoria com alguém. gostou, foi muito bem atendida. Eu não conheço a profissional, tá? Foi muito bem atendida. Eu conheço, eu sei o que ela fez porque eu recebi o material depois. Ela me contou porque eu parti do material para entender. Ela falou: vou te mandar para você entender algumas coisas sobre mim. Falei: beleza. Mas quando ela voltou e ela foi procurar, essa profissional não fazia o que a cliente precisava. E aí, tudo bem, isso pode ser você se posicionar, né? Pode ser você fez, sei lá, tá oferecendo, né, uma coisa só, mas é muito difícil se você fica nichado demais. Porque o que ela queria, Bru, era uma coisa muito simples e que essa consultora talvez fizesse com o pé nas costas, que era ir até o guarda-roupa dela, que estava voltando de um outro país. Ela estava, sei lá, fazia um mês que ela estava no Brasil. Ela tinha coincidentemente morado no México, que eu também morei, né? Talvez isso tenha até conectado a gente de alguma maneira, certo? Que a gente sabe que, né? Rola quando tem um espelhamento, né? Entre uma, né? Um possível prestador de serviço e um comprador de serviço, né? Pode ser que, né, a conexão aumente, você aumente as chances, né, de vender para essa pessoa. Mas ela queria algo muito simples, que era provar as coisas, separar o que precisava ir para costura, montar os looks com o que ela tinha e fazer uma lista muito assertiva, mínima, de compras, que ela ia comprar depois. Então, em 4 horas, em São Paulo eu fui de manhã, cheguei às 9, saí a 1 hora do apartamento dela, a gente virou tudo do avesso, produziu um monte de coisa, fotografou tudo. É um dos lookbooks que eu mostro, inclusive na minha aula de materiais, né? E aí, a única coisa que eu fiz adicional foi mandar alguns links de produtos que eu achei que eram interessantes e que ela nem ia comprar online, mas ela ia até as lojas, ia ver se tinha ou não, ia provar e tal. Beleza, né? Então, é algo pontual, mas extremamente relevante para o funcionamento da vida dela, do dia dela, né? Então, eu acho que é importante a gente, mesmo quem, as consultoras que estão começando, Bru, elas pensarem em produtos que são produtos que são independentes de grandes investigações e trabalho. Porque, você tem
E
pessoas que
estratégias, né, mirabolantes, elaboradíssimas, né?
Tem pessoas que só querem fazer uma melhor gestão ali do estoque, aprender a usar o que tem, comprar alguma coisa que funcione, né? Algumas coisas que funcionem com o que já existe ali, e acabou. Né? Então, e aí uma outra coisa, assim, tudo bem, Ana, eu tô começando, mas você tem, né, sei lá, 20 anos de consultoria, então você vai vender isso para suas clientes que já passaram. Mas, não, amiga, nós vamos vender isso para qualquer pessoa, né, para que passou com você, para que não passou, porque exatamente como a Bru falou e como eu falei agora, às vezes a pessoa tá vindo de um outro processo, então você pega a partir do processo. Né? Ai, mas eu não concordo com o que a outra consultora fez. Mas se a sua cliente concorda, trabalha, né, o que você tem para trabalhar ali. Eu vejo, Bru, uma idealização também muito grande da consultoria de imagem, né? Começa. Ai, sei lá, uma empáfia, né? Uma arrogância, assim, meu Deus, se não for desse jeito, não poderá. Eu acho que é muito importante ter ética. Muito importante. Né? Mas a consultoria de imagem, ela é um grande guarda-chuva de serviços. Ao mesmo tempo que ela vai ajudar, né, as pessoas a fazerem gestão da sua narrativa visual, né, do ponto de vista de identidade e funcional, como a gente está falando aqui, para fazer isso, você lança mão, você pode lançar mão de uma série de coisas diferentes para pessoas diferentes. Acho triste a gente ficar preso em conceitos tão desalinhados, né, com o tempo que a gente tem hoje, né, Bru?
Essa é a palavra. Desalinhados com o tempo.
Muito, muito estranho. Então, eu acho que a consultoria de imagem pode, né, e deve ser um serviço que vai atender a cliente, né, e vai propiciar uma melhor relação, né, com a própria imagem e com o acervo, com o guarda-roupa, né, ou com o consumo, que pode ser para compra, naquele momento da vida dela.
Sim. E acho assim, a gente já falou várias vezes aqui, né, ao longo dos episódios, e você trouxe aí, né, não vender só aquela consultoria estratégica, longa, enfim, a importância de ter diferentes pacotes, e hoje está muito em alta a importância de você flexibilizar e personalizar um serviço. Não significa que esse serviço não vai ter um processo. Ele vai ter um processo, mas ele vai ser adaptado de acordo com a necessidade, o gosto, o desejo e a demanda desse cliente. Então, claro, estando dentro da forma como você trabalha, né? Não estou falando para você vender uma coisa que você não faz, mas é adaptar o seu produto. Né? E se você não adaptar, outra pessoa vai lá adaptar. Ou o chat vai adaptar para você, amiga. E você perdeu a cliente.
E a gente quer, né, que o nosso negócio seja longevo, né, Bru? A gente quer que os clientes
Claro.
da gente. E uma coisa até que me incomodava muito lá no começo, tinha a ver com isso, né? O custo de aquisição de novos clientes versus o custo de manutenção, né, Bru? Dos clientes
Sim.
já tem, né? Então, a gente, claro, que é um serviço, né, que eu acho que, em geral, as consultoras vão trabalhar tendo mais clientes que vêm pela primeira vez do que as repetições. Mas também
Claro.
acho que a gente não educou o mercado para que esse é um processo, é um serviço que pode ser usado, inclusive, né, Bru, num formato contínuo. Todo mês eu
Sim.
já tenho toda,
Você
né,
tem, né, Ana, clientes assim, né? De
Sim.
assinatura.
Exato. Então, é claro que aí, Bru, entra uma outra lógica de trabalho também. E às vezes eu acho que existem consultoras, se você tiver um olhar muito também, né, assim, de cima para baixo, né, do processo, olhar para a consultoria com um olhar arrogante, a consultoria só é isso, né? Você acaba não se envolvendo no ordinário, usando essa palavra da melhor maneira possível aqui, mais positiva possível, no ordinário do processo, que é importante também, né? Que olhar da roupa, se ele está funcionando, se tem, por exemplo, se as coisas estão servindo, se tem coisa que precisa ser substituída, se tem. Muitas vezes, para uma cliente de assinatura, vou levar até para ajustar a roupa. Eu pego o corpo dela e levo para ajustar, e pego e trago de volta. Você entende? Então, é óbvio que tem um jeito de pensar isso, né? Não é do dia. Não é
Não.
de qualquer jeito que você cobra, que você desenha, não é isso. Mas eu estou cuidando, né, da imagem e do acervo para
Sim.
ela. E ninguém faz isso melhor do que a gente, que é profissional da área. Então, acho que tem espaços muito interessantes. E a inteligência artificial, né, não vai fazer o trabalho dessa experiência para a cliente. Então, tem uma outra coisa aí também, né? Alguns processos dentro da consultoria vão ser substituídos, né? Algumas etapas do processo talvez sejam substituídas por algo feito através de inteligência artificial, total ou parcialmente, né? Mas essa coisa, vem a palavra joy, assim, essa alegria, né? De estar junto com a cliente e causar suspiros na cliente, propondo looks ali no corpo dela, trabalhando com ela ali, isso é nosso, é do humano. Eu ainda não desisti disso, tá, Bruna? A evolução da inteligência artificial
Não.
me fez desistir disso. E eu acredito mesmo que a gente. Tem aí um caminho de experiência e troca com a cliente ali,
Sim.
junto com ela. Junto com ela.
Claro. Nada substitui esse contato, né? Essa conexão. E no fim, as clientes, elas compram a gente, né? Pessoas compram pessoas. Que nem você falou, ah, né, a gente tinha algo em comum. A gente sabe até que tem aí os vieses inconscientes que fazem também a gente se conectar com outras pessoas, de acordo com semelhanças, histórias de vida parecida que a gente tenha, entre mil outras coisas, né? E para mim, nada substitui, um trabalho bem feito, educado, gentil, acolhedor. Que isso é o que vai fazer você ser consumida novamente por essa cliente e você ser indicada por essa cliente.
Você sabe que, até para a gente fechar aqui, que eu sei que daqui a pouco você já tem compromisso aí. Tava pensando nessa turma também, né? Que foi a turma que fez a pergunta. É uma turma em que algumas das alunas já passaram por consultoria.
Ah,
E
tá.
não tinham passado comigo, né? Então não sabia se tinham feito ou não, né? Mas é interessante porque. Não necessariamente a consultoria, e que foi uma consultoria tradicional, ela gerou um desejo de indicação. E a pergunta veio justamente das meninas que tinham passado pela consultoria, porque elas sentiram que a consultoria, o resultado, né, o que obtiveram da consultoria, isso acontece de verdade, eu acredito que com qualquer consultoria prestada, qualquer serviço prestado, envelheceu. Deixou de fazer sentido.
Nossa.
Por quê? Porque mudou, de novo, voltamos lá para o começo. A pessoa mudou, a vida dela mudou, o olhar dela para a própria aparência e para, né, para a roupa mudou. Então, aquilo que foi trabalhado da maneira que foi trabalhado perdeu a validade, digamos assim.
Sim.
Né? Então, é interessante mesmo, né, a gente falar também outra coisa. Às vezes. Eu entendo que o serviço, você falou da questão da gentileza, né? O serviço vai ser aversivo porque ele foi violento. Violento não é porque a consultora bateu na cliente, mas,
Não.
né? E aí ele perde a validade ali mesmo enquanto ele está sendo feito, porque vai ser muito difícil implementar depois, né? E um serviço que ele. É muito transformador aqui, aquela coisa do makeover. Pode ser que ele também vença, o prazo de validade dele seja mais rápido ainda, né? Porque às vezes ele nem vai para frente, vai só na cabeça da consultora que acha que fez ali, produziu as coisas, deixou o material e disse agora vai, né? Vira outra
É.
pessoa, como se fosse assim, né? E não foi. Então, acho que. É muito importante falar disso também, Bru, esse processo gentil, técnico, porque às vezes as pessoas confundem, ah,
Sim.
ser gentil com a cliente é a gente não ser
Deixar
autoridade,
solto. Não é isso, né?
né? Mas é diferente, é você ser respeitosa, é você conseguir dentro de todo o seu arcabouço técnico, pensar ali o que é importante para ela, né? E naquele momento. Então, assim, eu acredito demais nisso. Uma consultoria feita com gentileza, com respeito, ouvido atento, técnica, sem vozes da nossa cabeça, dizendo que quem fala
É, sem
disso,
achismo. É.
eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? E pensada para aquele indivíduo naquele momento. Aquele mesmo indivíduo, num outro momento, tendo sido bem atendido, vai procurar você. Ou vai indicar você para alguém que. Precise de algo similar, né? A gente não fica presa a essa ideia de viveram felizes para sempre com o resultado da consultoria e nunca mais vendemos para nossa mesma cliente. Ai, triste isso.
Triste. E a gente está num momento, trazendo um pouquinho do varejo, em que o atendimento e experiência do cliente é o que está fazendo as pessoas comprarem. Porque assim, hoje você pode comprar qualquer coisa pela internet, pelo, enfim. Por que que você escolhe comprar de uma loja física ou um atendimento pelo WhatsApp com uma loja física? Porque tem um ser humano te atendendo bem ali do outro lado, porque você tem uma garantia de pós-venda, enfim, alguma coisa vai ter. E com a consultoria, gente, não é diferente. Você pode escolher, né, qualquer. Hoje em dia tem muitas opções, né? Você pode escolher uma consultora no mundo inteiro, se você quiser, para te atender, né? Entre mil opções aí, milhões de opções. E por que que você vai escolher, né, fulana e não ciclana? Também por conta disso, de como essa pessoa te atendeu, te respondeu num tempo ágil, uma resposta de qualidade, uma resposta gentil, oferecendo um produto que sim vai satisfazer o que você precisa naquele momento, que de repente é ir lá e dar uma olhada geral no guarda-roupa, que nem a Ana fez, né? Virar de cabeça para baixo o guarda-roupa dessa cliente, montar mil looks. Enfim, é você se conectar com a pessoa e a pessoa ter uma resposta de qualidade. Por que que eu tô batendo nessa tecla? Porque eu já vi muitas meninas falando: ah, o cliente pede, e depois some, pede um orçamento e depois some. Ou tive uma indicação, ou tive um atendimento e a cliente nunca mais voltou, né? Pensando nesse caso da recompra. Peraí, como é que eu tô fazendo esse atendimento? Como é que eu tô respondendo essa cliente? Como é que eu tô sendo no geral com essa cliente? Fica aí o questionamento para vocês. As pessoas compram pessoas e a maneira como você resolve o problema, como você entrega a solução e de um jeito amável, no sentido assim de empático mesmo, tá? Empatia, acho que é importante. A gente tem visto muito essa questão de autoridade, e é a minha palavra e acabou. Eu acho que a gente está num momento que as pessoas se cansaram disso. E de novo, a geração mais nova não compra isso.
Pausa para
Isso
reflexão.
talvez funcionasse para os boomers, para os X, com os millennials já um pouco ainda, né? Até só para finalizar esse final de semana, eu assisti o documentário do American Apparel, sabe? Que está na Netflix. Assistiu?
Comecei a assistir ontem.
Menina do céu, assim, eu não quero dar spoiler, mas já dando, o cara que é que era o CEO, né, que foi o fundador da marca, é um tosco, assim, e ele tinha um estilo de gerenciamento que gritava, que humilhava, que era a opinião dele e acabou e tal. E as pessoas, e aí tinham vários vídeos assim, né? E dado a época e a idade, era como se eu estivesse trabalhando naquela época, na idade daquelas pessoas. É a mesma faixa etária. E aí eu fiquei pensando, gente, como minha geração foi idiota, os millennials, gente, vamos se jogar da ponte, porque assim. Eu olhei para o Zé e falei, cara, se fosse hoje, a geração de hoje, um grito que esse cara desse, eles já iam, tipo, fazer uma revolução. E o povo ficava quieto com aquele cara gritando, tipo assim, impondo a opinião dele. E aí, trazendo para o mundo de hoje, com a consultoria, é isso. Você não, claro, você tem que ter técnica, mas você tem que cuidar a maneira como você coloca isso no atendimento, até para você ter depois essas recompras, esse cliente leal, feliz, e não impor goela abaixo, né?
Novos.
Novos tempos. Eu fiquei assim, gente, como os millennials sem idiotas, sabe? Que geração, não ficava aqui.
É, mas a minha geração também, Bru. Eu sou X, a
Também.
gente tem. É, eu tô com 52, você tá com 40 aí?
40, vou
40.
fazer 41 agora, mês que vem, 40.
São 12 anos de diferença entre nós, mas eu vivi isso também, entendeu?
Sim.
Isso também é uma coisa e a gente meio que tolerava, né? Porque
Exatamente, exatamente.
não existe mais. Então
Não
eu acho que
existe.
tem essa coisa da, se a gente pensa até, né, de como a quando a consultoria de imagem começa a acontecer, se organizar, se estruturar, estruturar sua lógica de atendimento, é no momento em que isso era plenamente aceitável, você
Aceitável, exato, exato,
dizer
aceitável.
para a pessoa, né, que isso é ruim, isso é brega, isso, porque pode ser que as consultoras de imagem não tenham coragem de dizer isso frente a frente, mas tem muita consultora de imagem tentando vender o serviço falando isso em rede social. Isso é brega, isso não é isso não é assim, isso fazendo, né, tirando sarro das pessoas, né? Então a gente vê aí uma estratégia de comunicação, digamos, né, para gerar, entre aspas, autoridade, que é muito antiquada e muito insalubre. É muito ruim. Muito ruim. E às vezes a gente acha que tem gente que não tem coragem de falar na frente da cliente. Eu sempre acho que não tem, né? Mas eu me surpreendo com as histórias que eu ouço.
Ana, essa é a palavra, é antiquado e insalubre, né?
Para, gente. Para.
Vamos
Bora lá.
evoluir. Bora lá.
Vamos.
É difícil evoluir, gente. Não é fácil, porque tira a
Fácil.
gente da zona de conforto, mas é preciso.
Sejamos todas Pokémons evoluídas, gente. Por favor.
Por
Por favor.
favor.
Muito
É
bem.
isso.
É isso então, né, Bruna Guadain? Logo a gente volta por aqui para falar sobre algum tema, né? Quem quiser
Isso.
mandar questões para a gente, manda pelo inbox do nosso Instagram, né? Se tiver nosso WhatsApp, pode mandar. Aliás, meu WhatsApp é público, né? Então
Meu
está lá no meu
também.
site, no anavaz.com.br, no boutiquedecurso.com.br. Então é só lá, manda uma mensagem para mim. E fala para a gente o que que você quer ouvir aqui para a gente trazer a conversa. Lembrar também que próxima turma do Liberta, da nossa formação em consultoria de imagem e personal styling presencial em Campinas,
Olá.
está com inscrições abertas. É só entrar no curso da Boutique de Cursos Ana Vaz, olhar aqui na descrição desse episódio, vou pôr também. E temos o que também, né, Bruna? Para quem acabou de estrear na
Libertinas.
consultoria, quem é uma novinha da consultoria ou quem já é uma veterana, Libertinas, né? Nossa comunidade de consultoras de imagem. Também tá aqui na descrição, tá? Para você fazer parte. Pode entrar qualquer hora,
O nosso
certo?
clubinho, venha.
Muito bom. Bru, obrigada.
Obrigada, Ana. Obrigada a você que ouviu até aqui. Um beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.